Este conteúdo não é recomendado para menores de 18 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Hashtag Masterchef.
É, sim, gente, o Masterchef voltou, então prepare-se para as terças no Twitter. Que tristeza para os fãs de No Limite, né? Está começando Dimensão Nova.
Dimensão Nova, o programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões. Neste programa estão...
Vinícius Schiavini,
William Vulto,
Edson Oliveira,
Márcio Neves,
o Cão que Atenta.
Tem com sua alegria, galera! Aqui o Edson Oliveira.
Olá, crianças.
Está aqui o Márcio Neves.
Para o alto e avante.
E está aqui o William Vulto.
Gente, vocês viram o negócio do Audacity?
Estão sabendo? Estão ligados? Não é notícia aqui, né?
Tá pior que aquele comercial do Trivago. Hotel, Trivago.
Não, o... Ai, caralho. É, duas coisas, né? O Audacity que vem com esse negócio... Ah, então, gente, pode acontecer da gente pegar dados seus, sendo que é um programa offline, né?
E vender pra máfia.
E a gente pode passar ele para forças de segurança ou possíveis compradores.
Máfia. É, mas o possíveis compradores é que é o que o pessoal tá dando highlight. Possíveis compradores é... pessoa que vai comprar a empresa e ela quer saber o repertório dela, né, pra poder fazer uma análise e tal, se vale a pena comprar ou não. Não é compradores do banco de dados, dos dados, né. Tem,
é que fica ruim, por exemplo, descobrir, sei lá, por exemplo, que o Andrei usa Audacity, entendeu? Fica mal pra empresa.
É. Aí, junto com isso, teve a notícia de que a rede de farmácias do Gazil tava fazendo um cadastro de biometria dos clientes pra ter desconto. Ah, você quer desconto? Registra sua biometria.
É, isso foi estranho. Que é comum você ter seu CPF cadastrado para você ser um cadastrado da farmácia para ter aquele lance de ser um cliente recorrente, então você ter vantagens, né? Todas as farmácias dão isso, então não faz diferença qual. Se você tá cadastro em todas, dá na mesma se você não tem cadastro nenhuma.
É, mas recentemente teve uma portaria, não sei se da Anvisa, do Ministério da Saúde, veio uma portaria dizendo que as farmácias não podiam mais solicitar o CPF, porque tinha, aí não sei se estavam fazendo ou não, mas tinha gente com medo de que as farmácias estivessem fazendo isso para vender os dados, por exemplo, de quem estava comprando remédio, para quem, para onde, esse tipo de coisa.
É.
Aí eu pergunto, espera aí, tá, qual que é o problema? Não, porque as farmácias estão pegando o meu número de CPF, ó, porque
eu tô comprando remédio. Então você não faz compra pela internet, né?
Não faz compra pela internet, não usa remédio, porque se você precisa do remédio, foda-se se a farmácia pode estar vendendo, sei lá, pro Lula, não interessa.
É, ou paga caro no remédio, né? Não pega o desconto do CPF.
É. Mas realmente, a última vez que fui na Drogazil, tinha uma promoção leve 3, pague 2, eu peguei 3 e falou assim, você tem cadastro biométrico? Eu falei, não. Ah, então não tem desconto. Eu falei, então enfia no cu.
Não, e aí eles voltaram atrás, assim que o Procon falou que ia dar uma averiguada nisso, e a possível multa era de 50 milhões.
Que, uf, dá pra passar o fim de semana com 50 milhões.
Cara, com 50 milhões eu monto a escola que eu tô planejando.
Aquela com mutantes e tal? Sala de perigo?
Não, a de Road Rash. Tem Sierra Nevada.
A de Road Rash, mas com mutantes?
Cinema.
faleceu Richard Donner. Donner tinha 91 anos e seu falecimento foi anunciado por sua esposa, a produtora Lauren Shuler Donner. Richard Donner trabalhou em séries de TV como Além da Imaginação até que estreou nos cinemas dirigindo A Profecia, de 1976. Seu currículo também tem o primeiro filme de Super-Homem, Goonies, Máquina Mortífera, Maverick, Teoria da Conspiração e 16 Quadras, entre outros. Como produtor, trabalhou em Garotos Perdidos, Free Willy e o primeiro X-Men. Nos quadrinhos, coescreveu uma fase do Superman com seu ex-assistente Geoff Johns.
Pô, essa fase dos quadrinhos foi aquela que foi desenhada pelo Gary Frank, não?
Foi.
Que o Gary Frank fazia os personagens parecidos com os caras do filme também, né?
Sim, foi por isso até que ele foi escolhido.
Eu li anos, né? É uma boa vida, uma boa idade.
É, eu acho que isso é complicado, né, cara? Assim, porque querendo ou não, a gente vai ficando meio anestesiado com algumas coisas, assim. Então, assim, esses anos, esse ano e ano passado, a gente perdeu tanta gente jovem, assim, né, que por causa da pandemia e de outras coisas.
É isso
mesmo. No caso, ele era um cara que já tava bem velhinho, né, assim, não foi, tipo, uma grande surpresa, assim, né. E é assim, pô, claro que é um puta cara, né, mas...
Mas descansou, né, vamos dizer assim.
É. Agora, poxa, assim, a versatilidade de direção dele, né, que você vai de Super-Homem, uma fantasia, pros Goonies, uma aventura juvenil, Máquina Mortífera, policial, Maverick, western, né, mal ou bem, né, não deixa de ser um western.
Teoria da Conspiração, que é um trailer.
É. Sim. E o 16 Quadras eu não vi, então não lembro
exatamente. 16 Quadras é ação. Bruce Willis é ação. Quase não para.
Pra você ver como ele pulava de gênero em gênero e, assim, de todos que eu vi dessa lista e outros, todos muito bons filmes, né, assim, assim, talvez tenha uma ou outra coisa que ele não seja orgulho do currículo dele, né, mas eu não lembraria. Teria que ver no IMDb pra saber.
Na minha opinião, Marcio, é Goonies, mas...
Márcio, você, nem citou A Profecia, que é um baita terror e um filme clássico.
É, eu não vi A Profecia até hoje.
Você não viu A Profecia? Foi até podcast, vai lá ouvir.
Não ouvi.
É um cara completo, né, cara?
A Profecia só tem uma falha no filme. A única falha do filme é que...
De Filho de Capeta, acho que o único que eu vi foi O Sétimo Selo, com a Demi Moore.
Ah, putz. Demi Moore e o Michael Biehn. Isso aí eu vi no cinema. Bosta. Eu tive uma juventude muito ruim. O que na profecia é o seguinte, né? O Damien lá, tá, filho do capeta, tal, e não sei o que, blá blá blá. E aí, 5 anos depois, quando tô investigando, né? Já tô investigando pra de onde veio o moleque. Quando chegam no lugar, né?
O Sétimo Selo, não, é Sétima Profecia.
Sétima Profecia.
É outro filme clássico aí, sei lá de quantos.
Sétimo Selo não é do cara que joga xadrez com a morte?
É. Isso mesmo, 59, né? É Sétima Profecia.
Isso é do Ingmar Bergman, é isso? Sétimo Selo?
O Sétimo Selo, sim. Sétima Profecia é do Carl Schultz.
É Sétima Profecia. Eu também confundia com o selo, porque no filme tem eles abrindo um monte de selo, né?
É.
É isso, te confunde. Então, mas na profecia, quando os caras vão investigar, falam, ah, não, porque a mãe do Damien supostamente foi enterrada aqui, né? E tem um túmulo, e lá dentro eles encontram, né, a carcaça de um chacal, né? Um chacal fêmea. Aí eu pensei assim, pô, por que não cremaram o bicho, né? Por que não incineraram o bicho? Por que foram enterrar colocar no túmulo bonitinho e tal, só pra todo mundo identificar anos depois? Ninguém mais vai falar do Richard Donner?
Eu tava esperando vocês terminarem. Veja, a minha visão do Richard Donner é que ele claramente não se metia em qualquer projeto, mesmo como produtor. Até como produtor, ele tem coisas muito boas no currículo. Porque, vão falar assim, os Goonies, né? Mas... Ok, aventura, juvenil, ok. Aí muita gente relaciona ao Spielberg. Só que o Spielberg, como produtor, já botou o nome em muita bosta. Nesse sentido, o aproveitamento do Donner era muito mais alto, né? Porque, pô, Garotos Perdidos, Free Willy. Ai, Free Willy é bobo. Free Willy não é um filme filosófico, fio. Né? Essa não é a intenção. Mas é um filme bonito. O primeiro X-Men, que foi, assim, um caminhão pra aquilo sair. Sim. Dizem que foi ele que bancou a escolha do Bryan Singer. Acho que a esposa dele, a Lauren Shuler Donner, produziu todos os filmes do X-Men, da fase Fox, né? Mas o primeiro tem ele também, que também foi uma forma, né, de dar uma força ali, dar um peso.
Sim.
Então, assim, não é que, pô, ele foi em vários estilos, mas também o fato de que ele não se arriscou tanto e tem um currículo, não diria impecável, mas bem limpinho, sabe? Quase sem mancha.
Sim, e dois dois filmes, aliás, os dois próximos, que é o A Profecia e o Superman, são dois filmes que, se não fosse pelo Richard Donner, os filmes não existiriam. Porque A Profecia, por exemplo, tem o Gregory Peck. O Gregory Peck, o filho dele tinha morrido fazia pouco tempo, e ele estava afastado de filmagem. Aí falaram com ele algumas vezes, ele nem deu resposta, e o Donner foi lá conversar com o cara e convenceu ele a fazer o filme. E no caso do Superman, foi a questão do voo, porque eles não conseguiam fazer um voo convincente. E aí o pessoal dedicou, o pessoal vai dizer, né? O Donner dedicou falando, peraí, vamos fazer esse cara voar. A gente tem que fazer, que é justamente o que virou o slogan do filme, né? Ele falou, a gente tem que fazer as pessoas acreditarem que ele voa. É isso que a gente tem que fazer. É isso que tem que ter na cabeça. E o pôster do filme é, você vai acreditar que o homem pode voar.
Eu diria que nesse sentido de estilos e tudo mais, e aproveitamento, posso estar sendo herege? Posso. Mas eu o compararia um pouquinho ao Kubrick.
Tá sendo bem herege. Que o Kubrick, acima de tudo, ele era um chato.
Sim. O Kubrick. Ah, meu Deus. É que o Kubrick é sempre colocado na caixinha de cinema-arte, né? É, enquanto cinema Donner, o Donner fez o coisas mais potencialmente comerciais.
O Kubrick era o tênis verde dos blockbusters.
Não. O dele era um sapato de couro verde. É. Que história é essa de tênis? Ele não permitia que ele entrasse de tênis na sala de cinema dele.
O Kubrick tem um filme, eu não lembro, nunca lembro o nome desse filme, mas é um filme que ele insistiu que toda iluminação tinha que ser natural.
Barry Lyndon.
E é considerado um dos piores filmes da história.
O filme não tem iluminação artificial. É só a luz do sol ou velas. Que era ele já tava estudando pra fazer um filme sobre Napoleão.
É, eu acho que às vezes você precisa de uns doidos pra testar os conceitos, né? Aí testa, falha. Aí aprende.
E, pô, a máquina mortífera é uma estrutura que deu tão certo, né? Que, na verdade, me dá uma agonia lembrar da série nas primeiras temporadas por causa daquele ator merdeiro.
Que fez o Higgs. Cara, Máquina Mortífera foi um filme tão diferente, apesar que hoje em dia você olha e fala que não é tanto, mas foi um filme tão diferente. Vocês sabem qual era o slogan do segundo filme? A magia está de volta.
Pois é, né? E me fez perceber que nesse negócio de que agora muita gente está falando, ah, quem é cringe não é cringe, eu sou mortal. Eu sou sempre um mortal. I'm too old for this shit.
eu acho o Máquina Mortífera é um desses exemplos, né? Ele é um filme de ação, pé no chão, não é um filme arte, né? Quase que rolou a comparação com o Kubrick. Mas ele é bem feito, assim, né? Você pega, por exemplo, vários clichês que tem hoje em dia de filme de ação, que vai usar coisas do Máquina Mortífera, não era clichê ainda, né? Eu acho que ele, tipo, o Donner, ele tem essa coisa, assim, de fazer o filme popular, mas não é porque é popular que vai fazer de qualquer jeito, tá ligado? Ter esse mérito de, não, isso aqui tem que funcionar, pensando no caso do voo, né? Isso aqui tem que funcionar, isso aqui é o coração do filme, assim, de entender no que ele tem que gastar o tempo, tá?
Não, os Goonies mesmo, tem uma cena gigantesca nos Goonies, que simplesmente ficou de fora. Porque no final do filme era pra ter um navio pirata, né, e outras coisas. E quando ele viu o resultado, ele falou, não. Por quê? Porque não dá pra acreditar. Sabe, é tipo, sei lá, você fazer um filme inteiro usando atores reais e no final você colocar boneco de massinha. Ele falou, não vai funcionar. E se não vai funcionar, eu não vou colocar no filme. E do jeito como foi lançado os Goonies, é perfeito.
Peraí, você está me dizendo que então aquela cena não tava boa ou bastante?
Sim. Aliás, não é nem que a cena não estava boa. Não tinha como fazer ela ficar boa, entendeu? Sabe, aquilo não vai funcionar. A cena não vai funcionar.
O conceito estava errado.
É, o conceito errado. Aí ele falou, não vai. Não, e se eu pintar de verde? Também não funciona. E se eu diminuir a luz? Também não funciona. Não, então não coloca, sabe? É melhor não colocar, deixar o filme como tá do que...
Me perdi um pouco, você estava falando do que não funciona?
A cena... Os Goonies teria uma cena final, que é quando eles saem da caverna, teria lá um terremoto ou algo parecido e sairia um navio, né, e aparecia um navio pirata, e todos veriam o navio pirata, só que o navio pirata, sabe, não batia com o resto do cenário, né, combinar com nada, você olhar e falar, putz, bagulho é um bagulho de papelão, sabe.
Tem um navio pirata saindo da caverna lá no final.
Não, mas não é aquele jeito que ia sair, era de outro jeito.
Acho que tem uma coisa aqui também, né?
Uma coisa que eles chegaram a filmar que não ia funcionar no filme é aquela Lula gigante, né?
Sim, tem a Lula também. Lá, a Lula é mais conhecida.
Que é uma coisa que realmente não teria como funcionar, porque aí já é viagem demais. Já baixa os slots.
É, mas eu acho que é isso, né? O Goonies, ele não é um filme de,
mas,
de
assim,
fantasia.
Ele é fantasioso, pé no chão.
É tipo mas Indiana Jones. Indiana
é,
Jones
é uns moleques. É, uns moleque é
Indiana Jones sem
se aventurando lá, né?
O elemento fantástico, né?
E nessa lista eu fiz questão de colocar Maverick, que é um filme que eu gosto muito dele.
Faz muito tempo que eu vi. Acho que eu vi esse filme só uma vez. Mas eu vi, eu lembro desse filme assim, com assim, nossa, eu adoro esse filme. Eu não sei se eu teria mesmo sentimento se eu visse ele hoje. Mas, pô, tem lá o Val Kilmer e Jodie Foster, né? E assim, o elenco parece bem escalado. E eu gosto muito daquela virada no final, né? Daquele criática que faz aquele lance assim, que você sabe que o mocinho não vai perder, né? Você acha que ele perdeu, ele joga as cartas assim e dá uma virada e ganha um jogo. Eu gosto muito desse filme. Quer dizer, eu tenho a memória de ter gostado muito desse filme, porque acho que só lembro de ter visto uma vez, pelo menos inteiro.
Não, eu já vi mais vezes. O que eu vi, acho que só uma vez, foi episódio da série.
É, a série eu assisti mais episódios quando passava na Record.
Esse não.
Record tinha uma época que só tinha série de Bang Bang.
Tanto que eu gostei, inclusive, que ele chamou o James Garner, que fez a série, pra fazer o filme.
Uhum.
Música.
Para comemorar 40 anos de seu Greatest Hits, o Queen decidiu relançá-lo em edição exclusiva para quem se registra como super fã da banda no Spotify. Essas pessoas receberam um link exclusivo para comprar o álbum em fita cassete por 10 libras. A fitinha esgotou-se em poucas horas.
E fizeram uma fogueira com o montão.
Pior que tá virando um hypezinho de novo, fita cassete, não entendo isso.
É, assim, depois do Guardiões 1, né, o negócio meio que deu uma ressuscitada aí, né, mas depois deu aquela esfriada de novo, mas...
Não, depois da Billie Eilish, cara.
É.
A Billie Eilish lançou um álbum em fita cassete, agora...
Que fita cassete nem tem um áudio tão bom assim pra ficar relembrando. Se fosse ainda o LP, ainda dá pra entender, apesar dos cliques de chiado. Mas a fita cassete não dá. Cliques de
chiado. A fita nem enchia, né?
Cara, eu só tenho uma coisa pra dizer sobre isso. Eu repito a mesma coisa várias vezes, mas é a vida. Nostalgia é doença, cara. É isso. Fita cassete não, mano. O bagulho. Nossa, velho. Tamanho da fita cassete.
Eu achei um site cujo título do texto é: espera, então por que os hipsters estão ouvindo cassete de novo?
É doença.
É a praticidade da época, tamanho, né? Que era justamente compacto e tal, né?
Sem brincadeira, nos últimos 4 anos, a venda de fitas cassete só tem aumentado.
Claro, se diminuir vai a zero.
Esse negócio do Queen, esse negócio de super fã não é nada pago, nem nada do tipo. Você tem que colocar lá pra seguir a banda, mas eles entendem que você é um super fã se você constantemente ouve músicas do Queen.
Eu não vou colocar pra seguir a banda, já foi, faltam 3.
Te manda a fita? Ou você tem
que... Não, eles te mandam o link pra você comprar a fitinha. Mas era uma edição limitada que já esgotou.
Nossa, a versão hipster do preço em Walker.
Quer ver o que é mais hipster? Vou botar aqui. Vou colar no chat, porque não é uma fita, são 4 coloridinhas, cada uma com a cara de um dos Queens.
Você tem que ser super fã pra poder saber o preço.
Então, aí tem outra coisa, que não é só, porque 40 anos, mas também é o 50º aniversário da banda Queen. Então tem mais coisas saindo, tem CD autografado.
71 é a banda?
É?
71?
É. O Greatest Hits é de 81, e a banda é de 71, o ano que eu nasci.
É engraçado imaginar que eles lançaram o primeiro Greatest Hits antes de lançar algumas das músicas mais seminais da banda.
Na verdade, a banda começou em 70, nossa.
Não, mas é o primeiro lançamento deles em 71.
Se eu quiser comprar um toca-dedo, vou comprar onde?
Sei, na boca de fumo.
No Pinel. Não, no, na feirinha do rolo, final de semana. Sempre tem.
É, o primeiro álbum é de 73. Deve ter instalado, começado com singles, então.
É bem provável. Bom, mas segundo consta, o Greatest Hits foi o primeiro e único álbum a vender mais de 6 milhões de cópias no Reino Unido. E no mundo vendeu mais de 25 milhões.
Eu gostava. Quando eu era adolescente, coisa assim, não tinha esses negócios de MP3 e tal. E eu tinha um toca-fita. Então eu saía por aí aí ouvindo meu toca-fita, né? Com
aquela fone de ouvido. Gigante no ombro.
Não.
Foi depois disso.
Foi depois.
As boombox gigantes no ombro era da minha época de adolescente.
Não, e a fitinha, a caixinha, era legal ter uma coleção de fitinha cassete com as capinhas pequenas e tal. Era bacaninha. Mas assim, como vocês falaram, em qualidade de som, é a quinta melhor qualidade de som.
E é uma merda de manter. A fita deteriora muito fácil, tá ligado?
Deteriora fácil, mofa. Sem contar que às vezes o toca-fita ferra a fita.
Se ele dá uma falhada lá no tracionador e dá-lhe de engolir a fita, já era. Depois eu fico ouvindo aquele áudio todo crackalado.
Engolir fita, tem a situação em que porque o toca-fitas, tem toca-fitas que tinha um motor e tem toca-fitas que tinha dois motores.
É, pra poder dar o auto-reverso, né?
Isso. E aí o que acontecia? Era comum, né, que tinham os dois motores, eles meio que... Como é que você... Desincronizavam, sabe? Então, um lado puxava mais, enquanto que o outro não estava empurrando o suficiente. Aí começava...
Por causa que quando a fita está exatamente no meio, a velocidade é a mesma, mas nos extremos, o lado que está puxando, ele começa mais... rápido, gira mais rápido e no final ele tá girando mais lento do que o outro. Se tivesse dois motores assim, eu nunca vi os dois motores funcionando ao mesmo tempo. Geralmente um desacopla pra poder ficar só no passivo. Senão ia dar problema.
Nossa, eu tô pensando aqui agora, você falando de dois motores pra rodar em um roda, tem que rodar. A engenharia.
Não, e detalhe, disso, ele tinha que ter tração fraca, por causa que quem controlava o fluxo era aquela rodinha de borracha no pino metálico que prendia a fita pra dar a velocidade dela. Então o motor ele não podia tracionar muito forte, que senão a fita escorregava na borrachinha lá no às vezes a borracha tava gasta e isso acontecia.
Vulto, tudo isso se resume a tocar, não tocar ou tocar mal.
Não, e legal eram os walkmans, que a pilha começava a ficar fraca e ele já começava a...
detalhe, né? A maioria dos walkmans a pilha começava a ficar fraca, sei lá, depois de meia hora, porque...
No primeiro lado da fita. Eu tive.
Não, tem que acabar com isso, cara. Acabou. Hoje
pilha alcalina era
qualquer
pilha...
coisa que tem que ficar rodando pra ler, tá errado.
Era ótimo pra gastar pilha, e eu nunca tinha pilha. Pilha era cara.
Nossa, é mesmo, pilha, cara.
Ai.
Porque, nossa, é mesmo pilha. O controle da Xbox ainda usa até hoje.
Mas é isso, né? A pessoa vai pegar, comprar a fitinha lá, que ela tem que ser super fã pra saber o preço em box, pra guardar a fita e não mexer nela nunca, né? Continuar ouvindo no Spotify.
É pra colecionador. É só pra dizer que tem, mas não é pra ouvir.
Não,
se for pra ouvir, se for pra ouvir, ele baixa MP3 pra ouvir no lugar.
Eu lembro uma vez, a Carly e eu, Carla Madalena e eu, estávamos numa loja.
Não, I and Carly.
Ah, tá. E a gente viu uma vitrola bonitona e tudo mais. Aí o vendedor falou, essa vitrola tal, não sei o quê. Então, ela toca vinil, toca CD, tem rádio e você pode plugar o seu pendrive. A gente, legal. Aí o modelo do lado era praticamente igual, só era vermelho. Um era dourado, o outro era vermelho. Ele falou, e esse toca fita também. A gente virou, voltou o 3 em 1?
Eu lembro de um tio meu que ele tinha um hackzão assim de toca-disco, né, que ele abriu uma tampa, era todo de madeira e tal, e ele também tinha um toca-fita, mas o toca-fita ficava dentro desse tampo que você abria, que dava acesso à área do disco, vamos dizer assim, do LP, ficava lá dentro, você tinha que... ele abriu tipo uma tampa... Tipo um alçapão. Como se fosse um alçapão, exatamente, né, que ele abria pra cima, né,
tive um
pra você encaixar a fita ali embaixo no e tocar.
Eu lembro de ter visto um desse.
Esse negócio da fitinha, isso me ajudou muito na época do Garagem. O programa Garagem da rádio, eles tocavam muita música rara. Então eu gravava na fita.
Rara não, Gara.
Pra no dia seguinte, coisa assim, levar no colégio, até pros colegas de banda. Tocou isso na rádio ontem.
Agora, show mesmo é que tinha double deck, que tinha auto-reverso de gravação ainda por cima. Você copiava a fita indo e voltando, sem grava. E ela ia e voltava, gravava na ida e na volta, de uma fita pra outra. Beleza.
É muita tecnologia, pô.
Era muito avançado pra mim. Muito avançado, meu salário não dava. O máximo que eu tive foi um microsystem, que eu já achava fantástico você colocar o vinil pra tocar e conseguir gravar gravar o vinil, né, na fita.
Vinil na fita, né?
Sem sair som da molecada correndo em volta e o cachorro latindo.
Cara, eu lembro que a gente tinha um desses decks CCE, né? Na época que CCE ainda era alguma coisa que prestava. Uhum. Que ele não era micro system, né? Ele não era aquele altinho, né? Ele era bem largão mesmo, né? Que tinha um toca-disco com a tampa de acrílico por cima, né? Pra poder fechar, né?
Era um quadrado preto?
Não, ele era um retângulo de madeira, praticamente, né? Com controles analógicos, né? Que
dials analógicos.
Aquela tampa que mais cedo ou mais tarde você ia deixar escorregar.
Não, ela era dobrável, ela tinha dobradiça, né? Ela era pivotante, não era de encaixe, não.
Não, mas ela era assim, mas tipo, você levantava ela como uma tampa.
Ah, acho mas que talvez. Mas cedo ou mais tarde,
quando você deu óculos, você tava abaixando o seu dedo daquela escorregada e fazer
plá. Ele tinha double tape, né? Então você podia tocar num e gravar no outro, né? E ele tinha contador de giros, olha que avanço da época, né?
Caramba!
Eu usava essa trozoba, esse trombolho, carregava ele da sala pro meu quarto, ligava ele no chão pra poder ligar no meu MSX pra poder salvar e carregar os programas. Eu não tinha aquele tocadorzinho portátil pra poder fazer isso. Era muito chique ter acesso àquilo.
Trozoba.
É, pois é. Só não tocava CD por causa que ele era muito antes de CD. CD, a gente só foi ter CD muito tarde. Eu já tinha quase 18.
Tecnologames.
Depois de ser banido do Twitter, do Facebook, do YouTube e do Hello, o ex-presidente americano Donald Trump lançou sua própria rede social, o Gettr. A plataforma, cujo nome vem de Getting Together, visa defender a liberdade de expressão, com uma interface bem similar ao Twitter, com postagens de até 777 caracteres. Só que o Gettr passou a ter milhares de postagens com imagens do Sonic. Os fãs do ouriço flodam a timeline a ponto de sobrepujar qualquer outro assunto da rede social.
Tem um detalhe aí que você não falou. Provavelmente você não se informou o suficiente. Imagens do Sonic, sim, mas eu não sei se todas, mas grande maioria delas, na regra 34.
É. Sim, tem também imagens normais, vai, mas a maioria, sim.
Ó, o seguinte, as hashtags mais usadas são Sonic Fit, Sonic is my God, Sonic Loves Communism, Sonic My Love e Sonic Came in my Bus, tá? Busses.
Aí agora vem a questão, né? Ele vai ter que implementar uma forma de censura pra poder evitar esses conteúdos serem publicados. Lá.
É, sempre alguém me pergunta assim, porque é o algoritmo e tal, eu falo assim, cara, você tem que pensar também em como é que é uma rede social sem nenhum algoritmo, né? Tipo, só a linha do tempo, sem bloqueio nenhum, assim. E é isso, né? Entra alguém e fica postando pra caralho e você não vê mais nada.
Legal o número da quantidade de caracteres, né? Só pra dizer que é um nível acima, né? 777.
É, 777 caracteres. Então, eu tava lendo sobre isso, e não só sobre essa rede agora, né? O Gettr, como as anteriores,
só pra esclarecer, não, ouvinte, você não ouviu sobre isso já, a gente anunciou que ele iria lançar, ou alguma coisa, lançou um site, tinha lançado praticamente um blog.
Ele lançou agora, o blog dele.
Agora que é a tal da rede social própria dele, propriamente dita, né, que
tá ótimo. Eu tô fazendo uma rede social aqui pra aprender uma linguagem de programação nova aqui, que eu tô testando umas coisas, e aí se alguém conhecer o Trump, chama ele que eu quero banir ele também.
Então, uma coisa que eu tava lendo, esse assunto sobre redes e tal, é sobre redes e sobre, entre aspas, o pessoal engajado politicamente, o pessoal polarizado. Então, por exemplo, estamos no Twitter, o Twitter está nos cerceando, vamos, sei lá, pra puta que pariu. Aí chega na puta que pariu, a puta que pariu está nos cerceando, vamos tomar no cu. Então aí o tomar no cu tá de boa. Aí, só que acontece, os caras falam assim, alguém vai, monta uma estrutura de rede social e fala, vem na minha, que tá tudo bem, tipo esse Gettr. Aí falou assim, aí vai aquele monte de alt-right pra lá e começa a colocar os dados e o nego faz exatamente isso, fala, pô, agora a gente deu os dados desse cara, a gente sabe exatamente quem é o pessoal que a gente tem que evitar.
Meu, ele foi expulso do Hello.
Estilo Beatles?
Não sei, Hello. Vocês não sabem o que é Hello?
Não.
Hello foi a nova rede social criada pelo Orkut.
Eu lembro disso.
Ah, pelo
menos. Eu recebi convite.
Acho que eu vi, esqueci logo em seguida. Né?
Todo mundo.
É pra você compartilhar as suas paixões.
Você pensou que chato, o Donald Trump entra e fala Hello e recebe um goodbye de volta?
Não, ele também foi banido do goodbye.
Tem mais duas agora, o Farewell e o So Long.
Olha, eu acho ótimo estarem fazendo isso na rede social do Trump.
Esses dias eu fui fludar na timeline do Carlos Bolsonaro. Os caras conseguiram mexer o saco por 5 minutos, depois desistiram. Aí teve um que voltou no dia seguinte. Eu dei duas respostas nele e parou de encher o saco também. O pessoal tá ficando desacorçoado, velho. Tá desistindo fácil.
O jovem é inocente, né, cara, às vezes, assim.
E agora estou usando palavras jovens, sabe? Palavras educadas, onde eu posso ofender alguém e ao mesmo tempo parecer educado, então meus tweets não podem mais ser. Como é que chama? Putz, perdi a palavra. Denunciados.
Denunciados.
Meus tweets não podem mais ser denunciados.
Eu só sei que, em questão de rede social, o Facebook, ele voltou a ter alguma importância pra mim. Sempre que eu me sinto triste, ou pelo menos uma vez por semana, eu vou olhar os posts do cão e ver as respostas do Miane.
Meu Deus do céu.
Televisão.
Lembra quando o canal Loading subitamente demitiu toda a sua equipe e encerrou toda a sua programação ficando só com os animes e doramas? Pois é, agora a coisa começa a ficar mais clara. O ministro das comunicações, Fábio Faria, esteve na sede da Loading no dia 26 de maio, acompanhado de Tutinha, dono da Jovem Pan, e Rubens Menin e Renata Afonso, que são o dono e a CEO da CNN Brasil. Um dia depois, houve a demissão geral. Agora, o sinal deve ficar com a Jovem Pan, que já tem investido em vídeo. Ela tem o Panflix, o streaming com os programas da rádio em formato visual.
E aí, uma Bolsonaro dúvida. Agora com a sua própria TV aberta.
Uma dúvida que eu sempre tive. O Tutinha, a mãe dele é a dona Tuta? Ele é filho da Tuta? Não?
Ele é filho do Tuta.
Ai, que...
Mas peraí, como é que funciona isso? Agora eu tô na dúvida, porque eu não entendo muito de concessão.
Tinha concessão pra uma empresa
que era loading?
Aí é que é
o problema.
Começa o problema aí, rapaz.
Esse é o problema inicial.
Explica pro ouvinte.
Vamos lá, Vulto, acompanha comigo. A Abril, da editora Abril, ela era dona do prédio lá da Sumaré, onde era a MTV Brasil, e ela era a, vamos dizer, proprietária, mas esse não é bem o termo, do sinal de concessão, o
HF. Ela tinha concessão, ela tinha
a faixa lá que você pode usar pra transmitir.
Exatamente, tava para Abril. Tem
um período de validade, mesmo que eu não tivesse o canal no ar, a concessão tava lá
concedida. Tava lá pra Abril. Uhum. Aí a Abril anunciou que vendeu tudo isso para a Loading, para virar o canal Loading, né? Qual que é o primeiro problema? Essa venda da concessão não pode acontecer.
Isso que eu tava pensando, né?
O primeiro problema é que concessão, ela só acaba para uma empresa se a empresa fale ou se o governo detecta alguma atividade ilegal, que é basicamente o que eles usaram para tirar Excelsior do ar, tá? Excelsior foi o governo que tirou. A Tupi faliu. Tanto que o prédio era da Tupi. Aí o SBT comprou o prédio e o SBT vendeu o prédio pra Abril fazer a MTV Brasil. Então tá. Rolou a Loading, beleza. Ficou 6 meses no ar. Demitiu todo mundo. Colocou só anime e dorama. Não tem mais programação fora isso.
E só reprises. Nada de coisa nova.
Isso. Eu tô pensando aqui. Os caras devem dar um dibre conceitual, assim. Falou assim, eu vendi a concessão, entre aspas, mas legalmente eles estão cedendo, eu vou transmitir o que vocês produzirem aí. E vocês me pagam um dinheiro.
Eu não sei nem
se vendi. Esse ponto.
Eu acho que é mesmo, né? Mais falcatrua do que isso.
O buraco é mais embaixo. A Jovem Pan tem uma concessão desde 87.
Que é o canal que hoje em dia.
Transmitir.
É o Shoptime.
Ele só não tem.
Não. O que acontece é. O Vulto, eles tiveram o canal. Sim. Eles têm a concessão. Eles tiveram o canal. Foi a TV Jovem Pan.
Sim. Só canal que aí... 16, o HF. Veja bem, que você poderia que você poderia sintonizar num raio de 50 quilômetros a partir da Avenida Paulista, né?
Então é onda curta, né?
É o HF.
O HF tem alcance limitado, sem repetitório.
E esse canal é o Shoptime. A TV Jovem Pan não deu certo, foi um investimento que não deu certo e virou o canal Shoptime.
Sim. Meu, e agora a história desse canal foi o seguinte: 87 a concessão, aí começaram a projeto de, físico, né, da questão. E aí eles fizeram um acordo com empresas, entre elas Pirelli, Ford, Filco, com Cremix, e era mais ou menos assim: olha, vocês vão fazendo aqui os bagulho pra gente e a gente retorna isso, vamos dizer assim, eles não pagariam por propaganda. Era basicamente isso. Aí, em 91, entrou na parada a IBF, com a Milton Lucas de Oliveira. E aí, ele abocanhou 40% da TV Jovem Pan. Em 92... tivemos, a maioria das pessoas não lembra, a CPI da Jovem Pan. Sim, porque entrava dinheiro, saía dinheiro e ninguém explicava como é que aquilo estava fazendo dinheiro. Em 92, descobriu-se que a IBF, do Milton Lucas de Oliveira, era uma das empresas envolvidas no esquema do PC Farias. E eles estavam usando a Jovem Pan como máquina de lavar dinheiro.
Ela não fazia, ela lavava.
Exato. Aí o que acabou acontecendo, lógico, né, foi a decadência. E aí eles acabaram em 95, ela deixou de existir e virou a Shoptime.
Agora, olha só, a Jovem Pan tem uma concessão, que é o Shoptime. Eles têm uma programação em vídeo, que é o Panflix. E agora eles querem pegar outra concessão, que é o canal 32 UHF, pra virar a TV Jovem Pan.
É, porque provavelmente o Shoptime deve dar dinheiro, né? Então deixa ele lá fazendo o que ele faz.
Não, mas... assim, penso eu, novamente, não conheço a legislação específica disso, mas é extremamente problemático, assim. Eu tenho uma empresa certinha, aí eu vou e faço lá o processo administrativo jurídico pra conseguir uma concessão. Depois que eu conseguir essa concessão, qualquer outra pessoa que eu quiser, por exemplo, emprestar concessão pra transmitir na minha concessão, pode. Porque isso seria só um desvio do processo.
Então, de já liberação, começa, né? Você não pode emprestar. Alugar o horário.
É, alugar o horário.
Vulto, e tem uma outra coisa: a concessão, ela não é feita a uma empresa, é sempre a uma pessoa. Então, por exemplo, a Rede Record, que é da Igreja Universal, ela não está, a concessão não é em nome da Universal, ela é em nome do Edir Macedo, entende? Então, entre aspas, o Edir Macedo tem a concessão da TV e ele aluga toda a estrutura para a Universal. Da mesma maneira, o SBT, a concessão é do Silvio Santos.
Tanto que o Silvio Santos, quando foi dono da Record, teve que vender, porque uma mesma pessoa não pode ter duas concessões. Aí vem depois o Edir Macedo. Não, cara, as regras de concessão são muito claras. São muito claras até. Quem é dono da concessão? É uma pessoa. E ela não é dona. O nome já diz, é uma concessão. O governo está concedendo aquele sinal para aquela pessoa que, com uma empresa, ou uma organização, ou uma instituição, ou uma fundação, monta um canal de televisão. Eu falo de fundação, por exemplo, por causa da TV Cultura, que é a Fundação Padre Anchieta.
E a concessão é renovada periodicamente, eu só preciso de quanto tempo.
E, na verdade, ela só não é renovada se der uma merda muito grande.
É, por causa que, assim, por exemplo, o Bolsonaro não pode simplesmente, nem o Lula poderia, né? Ninguém poderia simplesmente, não vou mais renovar a concessão da Globo. Tem regras pra não renovar, né? Por causa que gera um impacto social gigantesco. Você me dizer Globo, tchau, você não tem mais canal, entendeu? Sim,
embora oficialmente a concessão é feita pelo presidente da República. Pessoalmente, entendeu? É uma das atribuições do presidente.
É, mas é um negócio que, por exemplo, pro Bolsonaro falar, não vou dar mais a concessão pra Globo, teria que ou provar o cometimento de um crime determinado, que tem uma lista de crimes que...
Sim.
É muito trabalho. Vamos colocar assim.
Não pode ser só porque não quer e ponto.
É, mas agora eu tô pensando aqui, se é sempre pra uma pessoa, e a pessoa que cede pra quem vai transmitir, de fato, então aí, sei lá, né? Pra quem a pessoa cede depois, já começa.
Então, mas a pessoa não pode. Coisa, assim, já, né? Começa pelo fato que a pessoa não pode vender.
Não, mas não é vender. Não, tipo assim, definir quem vai estar alugando e
transmitindo
naquela aula. Assim. Aí é que você não tá entendendo. Não, não é uma questão de, estou alugando. É, vendi. Não é mais meu. Não é mais
o
problema
que meu. O que a Loading anunciou é que ela comprou tudo da Abril, incluindo a concessão. E aí o governo virou e falou: peraí, mas você não pode comprar uma concessão. Então o que pode acabar acontecendo, vamos dizer: beleza, agora o canal 32 é o canal o Jovem Pan TV, ok? Só que quando terminar o processo dessa questão da concessão, pode ser que do nada o governo vire e fale, não, vai ter que tirar do ar, porque na verdade a concessão ainda é da Abril.
Ou da pessoa que...
É, da pessoa tá relacionada à Abril.
Que originalmente talvez tenha sido... É o próprio Tutinho. É da Jovem Pan ou o Tutinho? O Tutinho é da Jovem Pan.
O Tivita. É, não. É, no caso da Abril, poderia ser originalmente o Tivita Sênior lá, que já morreu, então deve ter passado para um dos filhos, provavelmente.
Então, esse já é o primeiro ponto. Meu segundo ponto, tá bom, o senhor Fábio Faria esteve lá na coisa com os dois interessados em comprar esse sinal. Um é a Jovem Pan, que como a gente disse, tem um canal de TV, tecnicamente, e tem o streaming deles, que é o Panflix. O Panflix, pra quem não sabe, é basicamente os programas na rádio com uma câmera e um cenário.
Que é o que as outras rádios normalmente fazem no YouTube e Facebook.
É, então você entra lá, tem Pingos no Ziz, Pânico, Morning Show, Canelada FC, eu sei os nomes porque eu tô no site agora. Então,
e vários tipo... panfletos pra fazer jus ao nome, Panflix.
Exatamente. Que estes estúdios estão instalados na sede da Jovem Pan, na Paulista, né? Aí tem a CNN Brasil. A CNN Brasil é um canal a cabo que transmite também aberto no YouTube e tem uma boa audiência com isso. E tem uma faixa de rádio, acho que de manhã, na Transamérica.
Sim.
De manhã,
uma vez eu pesquisei
a Transamérica sobre... é rádio CNN.
Sim, uma vez eu pesquisei sobre rádio CNN, se teria uma rádio online ou coisa assim, né? Poder, de repente, que eu tava na rua, acompanhar a CPI em faixa de rádio ou streaming de rádio, e aí eu achei a Transamérica. Ué, peraí, aí depois eu entendi. Ah, tá, tem um horário aqui.
Então, a CNN Brasil construiu uma sede na Avenida Paulista. Ela construiu, tá novinho, tá cheirando a novo. Deve ter canto daquele prédio que não teve funcionário transando ainda. Então, o meu ponto é, além da questão da concessão, e o prédio?
Peraí, operários da construção civil não contam, tá?
Ah, não contam. Então, a minha pergunta aí fica, e o prédio da Tupi? Porque a Loading comprou o prédio da Tupi. E eles não podem falar, vamos derrubar e fazer estacionamento. Eles não podem. E aí, vão largar o prédio de novo? Um prédio feito para ser televisão?
É, não, mas a CNN não foi pra frente. Quem pegou aí...
Não, é que eram as duas, entendeu?
É. Não, mas não vai haver divisão. A CNN não vai ter TV aberta.
Não, por enquanto. Ela tinha esse interesse. As duas interessadas em pegar o sinal da Loading são duas empresas que já têm estúdio. É isso que eu quero dizer. Nenhuma das duas que pega o sinal vai precisar usar o prédio da Tupi.
É, e o Jovem Pan corre o risco de cair naquele problema do Silvio Santos que você falou, né? De que ela já tem a concessão que tá cedida lá pra um, como é que ela tá em outro canal, entende? Como é que funciona esse imbróglio aí de quem é o dono do quê? Ou melhor, quem tem concessão do quê pra poder passar o que sei lá o quê? Olha a confusão que fica aí, um ninho de gato aí.
É um negócio que eles foram... Bom, vamos começar pelo fato que a Loading teve esse lance de a Kalunga largou, né? Largou o projeto, não temos dinheiro, vamos demitir todo mundo. Que foi uma merda foda, considerando o tanto de funcionários que eles contrataram, gente que estava em outros veículos e eles contrataram, né? Vamos começar por aí. Ah, não, mas vai largar, a Kalunga largou, não tem mais dinheiro, não sei o quê. Isso tudo a gente já falou antes, que foi um tremendo de um capricho de, vamos investir numa TV por 6 meses, sabe? Só que os caras compraram o prédio da Tupi. Não deve ter saído barato, até porque não pode fazer reforma nele.
Nossa senhora.
Ele é tombado.
Ele é patrimônio, né?
Ele é patrimônio, ele é o prédio da Tupi. Ele é literalmente o prédio da Tupi.
É igual o prédio do Banespa.
É, ele não pode ser mexido, reformado, derrubado. Ele não pode. Ele é o prédio da Tupi. A MTV Brasil foi a segunda emissora a existir naquele prédio. Tanto que ele tem uns negócios, tipo, se não me engano, o 13º andar não dá pra acessar pelo elevador, é só por escada. Tem uns dois andares que o elevador não chega. Tem uns troços assim, porque até ele é um prédio antigo, né?
Cara, vocês acham que... Porque todo esse processo da loading me parece muito estranho, sabe? Câmeras tentando fazer uma TV sem nenhuma estrutura, assim.
A Loading como emissora soava, agora vendo esse final, soava muito como um capricho, sabe? Um grande capricho. Foi legal, pô, ter uma emissora jovem, uma emissora geek. É legal. Só que quando eles encerraram o programa lá de game, porque falou de preconceito nos games, com uma semana de programa, já foi um alerta. Só que eles estavam fazendo um negócio legal de ter uns animes diferentes, uns dorama diferentes, programa falando de, sei lá, de série da Marvel, né, falando do filme novo. Eles estavam fazendo um trabalhinho legal.
que era o dono desse troço, cara? Porque a sensação que eu tenho é que era alguém jovem com dinheiro, sabe?
O dono da Calunga.
Lumbrado, assim. Ah, foi? O dono da Calunga era o dono?
É.
E ele tirou o patrocínio dele mesmo?
É. Eram assim, dois. Ele e o dono de uma agência de publicidade.
É assim, eu vou colocar meu dinheiro em outro lugar, não vou colocar mais aqui.
Tá, então era só uma empresa que não deu lucro mesmo. Então, pra todos...
É, mas 6 meses, cara. É, nenhuma emissora de televisão em 6 meses dá dinheiro.
Meu, a fábrica de chocolate.
Não dá dinheiro, se bobear.
A Globo isso. Levou, sei lá, 10 anos pra dar dinheiro.
Cara, doideira.
E aí, beleza. Ah, e o Fábio Faria já chegou. Aí, galerinha, quem quer montar uma emissora de TV pra falar bem do Bolsonaro? Uhul, que legal. Ele já tem os seus veículos. Não é nenhum player novo.
Que é outro perdido que não faz ideia do que tá fazendo também, né? Assim,
acho se fosse, sei lá, o dono da Gazeta do Povo, acho que é a Gazeta do Povo, que é lá do Paraná, que o cara vira e fala, você é bolsonarista e só sabe falar bosta? Venha ser meu colunista, tipo o Caio Coppola. Eu ainda ia entender, porque esse cara tem um jornal e quer partir pra televisão. Agora, esses caras já têm os veículos deles. E eu duvido que eles tenham cacife, que nem Jovem Pan. Eles vão ter a programação da rádio, que é a do Panflix, e eles vão investir pra, além disso, ter o canal de TV? Ou o canal de TV vai ser uma transmissão do que rola na rádio? Porque tem os cenários e tudo mais. Vai ser uma live eterna da rádio.
Uma live eterna, do estúdio.
Que vai ser a coisa mais chata do mundo.
Bom, é a antes Jovem Pan. Antes de ir pro ar já tá chato, imagina depois.
É, pois é, eu tô pensando nisso, assim. Acho que pra mim, minha hipótese, assim, o Fábio Farias não sabe o que tá fazendo, quer mostrar serviço. E a galera não sabe o que tá fazendo, acho que é só entrar no ar que vai dar grana vai ser uma galera que vai desistir muito em breve também.
Não, mas esse pessoal que tá entrando, quer dizer...
Até que a CNN talvez não, mas essa, manter uma estrutura de transmissão clássica, acho que essa galera não tem noção de quanto custa, assim, sabe?
Então, mas esse pessoal que tá indo é aquele pessoal que acha, não, na situação atual, falar merda gera lucro, entendeu? E eles estão achando que a TV vai dar lucro só por eles continuarem falando as merdas que eles já falam normalmente. Esse pessoal não tá pensando em estrutura.
É. A maior mentira que inventaram pra gente é que gente rica e dessas empresas grandes é gente esperta, tá? maioria é gente burra que deu sorte.
Vamos dizer que a Jovem Pan vai pegar o conteúdo do Panflix e vai transmitir na televisão. Vai ser o caminho inverso do Loading, porque o Loading era um canal de televisão que você também podia acessar pelo site. Ah, não pega direito na minha cidade. Você podia acessar pelo site, loading.com.br.
Aliás, em vez de travar na TV, ia travar no computador.
Mas agora o streamer já tá fora do ar, tá? Aliás, isso eu tenho que dizer. Das redes sociais do canal Loading, tanto o YouTube quanto o Twitter foram tirados do ar. O Instagram apagaram todas as publicações. O perfil ainda existe, mas tá zerado. E alguém pegou o perfil do programa Multiverso e agora o nome, né? Não, é Multiverso 52X, mas o nome é Multiverso contra Bolsonaro e só tá discursando de raiva contra toda essa questão, né? Que rolou do Fábio Faria e tudo mais.
É, impropérios e caixa alta.
Exatamente. Tá divertido. Então, assim, a Loading já não tem nem rede social. A Loading já morreu. Só esquecer de enterrar, praticamente. Que é uma pena, né? Considerando... Pô, eu fico só calculando quanto dinheiro foi nessa.
Pois é, né? Esse dono da Calunga, ele tem um filho jovem. Não, sério. Porque às vezes essa galera tem umas ideias erradas, assim, sabe? Não, meu filho manja dos videogames. Vou dar uma TV pra ele aqui.
Você sabe que foi assim que começou a MTV Brasil, né?
Sim.
O Tivita queria que o filho voltasse dos Estados Unidos, o filho tava estagiando na MTV americana.
Ele fez sua própria MTV com jogos e prostitutas.
Exatamente. Exatamente. E é com esse pensamento que chegamos ao final deste DN. Pois é, gente. Lembrando, né, que no dia da gravação deste programa, fez 7 anos que o Brasil tomou tanto gol que colocaram uma barra de rolagem no placar.
Eu não sei se a barra de rolagem é verídica, mas que o negócio tinha que rolar pra demonstrar tudo, tinha.
Olha, foi a única vez que eu participei de um programa esportivo positivo na Combo.
É.
Eu e o Thiago Andrade, porque eu não tava acompanhando o jogo direito, eu fui, tá lá, tava ouvindo o segundo tempo, que é uma história interessante porque eu tava vindo do hospital, tá? Eu tinha ido fazer uma visita no hospital, tava voltando, eu falei, vou ver o que tá aqui na rádio, o que que tem na rádio. Pum, jogo de futebol, ah, beleza. Aí eu tô lá meio distraído, aí pum, gol, ah, outro, pum, gol. Eu acho que eu estou ouvindo os melhores momentos, sabe?
Nossa, quem está jogando? Barcelona aí. E Paysandu?
Estão dando um replay aí, né?
É, aí não, sei lá, porque o Zezinho, não sei o quê, aí o Jorginho, não sei o quê. Eu falei, acho que ele está falando errado, porque ele falou, menos de um minuto, ele falou dois nomes aí, dois alemães, né? Falou dois nomes aí, ele deve ter se confundido nos nomes, não é possível ter saído dois gols em dois minutos, mas não teve.
Eu acho que teve uma parada dessa na narração, alguém falou assim, aí, você tá vendo agora o replay do gol? Não, pera, é outro gol.
É, não, uma coisa assim.
Acho que teve algo assim, cara.
Aí eu cheguei em casa, eu entrei no YouTube pra dar uma olhada, falei, caramba, foi isso mesmo? Que maltrato, velho. Bateram no deficiente.
Ai, ai. William Vulto, onde as pessoas te encontram, William Vulto? Fazia tempo que você não gravava, e olha, já teve gravações suas aqui no DN que renderam coisas espetaculares, como os grandes clássicos de Hollywood. Disque M para Macaco e Disque. O Anão e o Cavalo.
Para Macaco, que era o nome de um desenho muito antigo, que, sei lá, o Edson deve lembrar. É.
Antigo do seu ponto de vista. Eu já era adulto quando essa coisa passava.
Caramba, cara. É, bom, se o ouvinte quiser me encontrar, ele me encontra lá em lugarnenhum.net, que é o meu site pessoal, onde tem de tudo lá, trailer desses filmes esquisitos, tem resenha de quadrinho de filme de série, tem contos, tem os podcasts lá, o Curto um Curto e o Observador Quântico. Ah, estão parados, mas tem lá 50 episódio 60 pra ouvir, se quiser dar uma olhada lá, é isso, dá uma olhada lá no lugarnenhum.net.
Eu acho que eu vou começar a escrever uns contos pro Lugar Nenhum.
Eu boto fé.
Pra gerar bastante conteúdo assim, pra, né, depois, olha, ele é o novo R.L. Stein.
Nossa, vai ter que ser muito mesmo, bicho. Tá maluco.
Márcio Neves, o seu olá, o seu ohaio.
É isso aí, gente. Pós-crédito está voltando. Deve estar para sair aí nos próximos dias ou semanas. É, Viúva Negra já estreou nos cinemas. Eu não fui no cinema. Já estreou no Disney Plus. Eu não vi no Disney Plus. É, mas vai ter o pós-crédito. Calma lá, gente. É possível ver de todas as formas que você imaginar. Então, tá acessível, tá fácil, tá facinho, né? Então, confiram, aguardem e confiem que vai tá saindo aí logo logo.
Edson Oliveira, o seu recado para as gerações.
O recado vai para os ouvintes. Ouvintes, vacinem-se, tá? Não precisa se preocupar com qual é a marca da vacina. Vacinem-se. Eu vou dizer para vocês, nós todos aqui da Combo estamos nos vacinando. Eu já tomei a primeira dose, o Márcio tomou a primeira dose, o Vinícius já tomou duas doses, porque ele é o comorb man. Até o cão tá tomou a dose dele. Meu, e olha o seguinte, todo mundo aqui tá virando um jacaré, menos o cão, que como o cão é cara de pau, ele tá virando um jacarandá.
Eu sou o Vinícius Schiavini, até mais! Amor e paz. E agora, vamos com o momento jacarandá que atenta.
Momento com que atenta. Momento com que atenta.
Tremam, criaturas desprezíveis, assim ordena o seu Deus único e encarnado. Quem vos fala é o maior terrorista sonoro do Brasil, o profeta dos decibéis apocalípticos, o X da palavra love, o cronista mor dos absurdos da vida, o verdadeiro rei do camarote, o senhor supremo das músicas escrotas, o Canidel, a lenda, o mito, o cão que atenta.
É o cão, é o cão, é o cão.
Ouvintes, essa pandemia tem me causado um problema desgraçado que só agora eu estou colocando em ordem. Como vocês sabem, sou viciado em podcast, a ponto do primeiro que eu ouvi não ter sido sequer um Nerdcast, e sim um Lost Brasil. Eu sei, eu estou entregando a idade, mas fazer o quê? Eu sou que nem o vinho, melhoro com ela.
boiola.
O problema é que costumo escutar meus podcasts, que atualmente são 92...
Música.
quando estou fora de casa, mais precisamente no caminho para o trabalho e na volta. Só que com essa pandemia dos infernos e os lockdowns do Joãozinho Tranca-Rua, acabei acumulando meus podcasts. Resultado, estou com a defasagem de 194 para escutar.
Nossa!
Vocês devem estar se perguntando, ó, Deus único encarnado, por que você não apaga alguns e fica só com o que mais lhe apetece? Primeiro porque estou com os Nerdcasts e com as Dimensões Nova atrasados, e esses são os únicos que ouço com constância. Tá vendo, Esquias? Eu visto a camisa.
Esquias feio.
Além disso, não deixarei jamais que uma pandemiazinha safada me impeça de dar sequência nos meus podcasts. O homem que não encara seus inimigos de frente é um covarde.
Ai, compadre!
E agora que estou vacinado e virando jacaré, voltei a ir ao escritório normalmente e dar minhas caminhadas. Acho que em 15 dias coloco tudo em ordem e estarei em dia com todos os meus podcasts, em especial com os da Combo. Mal posso esperar para colocar os balbúrdias em dia. Não concordo politicamente com muitos ali. No que eu os perdoo, afinal, só eu sou perfeito. Mas o programa é divertidíssimo e informativo. Agora deixemos minhas pendências podcastais de lado e vamos à canção bomba dessa semana. Trago-lhes MC Carol com Minha Avó Tá Maluca. Nela, esse baluarte do funk, entendo isso como quiserem, transforma em versos as sandices cometidas pela sua simpática vovozinha. Dentre as várias lições de vida que já ensinei a vocês, aí vai mais uma: roupa suja se lava em casa. Se MC Carol tivesse noção disso, não teríamos que escutar esse catiripapo no escutador de novela. Ai, ai... Fico por aqui, seus meseras. Sofram com as loucuras da avó da MC Carol. Coma seu açaí no Maria Açaí, o melhor de Santos. Tenham juízo, se comportem, não façam nada que eu não faria. Não perca o meu próximo momento e se desespere. Pronto, mais um podcast escutado. Faltam 189, mas eu chego lá.
Minha avó tá maluca. Tanta coisa pra comprar, ela comprou uma peruca. Minha avó tá maluca. Deu 120 na peruca. Minha casa no tijolo, minha geladeira pura. Minha avó tá maluca. Tá rodando de twist com o playboy da Jurujuba. Minha avó tá maluca. Bancando pra caralho, fumando maconha na rua. Minha avó tá maluca. Bancando pra caralho, fumando maconha na rua. Minha avó tá maluca. Minha avó tá maluca. Tanta coisa pra comprar, ela comprou uma peruca. Minha avó tá maluca. Deu 120 na peruca. Minha casa no tijolo, minha geladeira pura. Minha avó tá maluca. Tá rodando de twist com o playboy da Jurujuba. Minha avó tá maluca. Bancando pra caralho, fumando maconha na rua. Minha avó tá maluca. Bancando pra caralho, fumando maconha na rua. Minha avó tá maluca.
Puseram uma piadinha com o Quarteto Fantástico, o Reed Richards. Aí, coisa linda, vai naquela direção que nós pega o Dr. Destino. Aí o coisa: qual é, chefia? Vai dar não, vou pegar o caminho do hospital porque tô malzão. Que tu tem? Pedra nos rins. E o Tocha? Tomar no cu, esse cara não perde uma. Mandei isso pro Thiago Andrade e ele respondeu: foi o coisa mais engraçada que eu vi hoje.
Ai, ai. Excelsior!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.